Bom dia, meu doce de coco. Cara, sério, você não tem noção da saudade que eu tava de falar com você. Eu espero que você tenha aproveitado as férias do podcast tanto quanto eu aproveitei. Sem a menor dúvida, o próprio podcast também aproveitou as suas férias. Isso me lembra uma frase que eu tava falando para uma amiga no Instagram esse mês: dar um tempo de respiro para as coisas que a gente ama, principalmente para as coisas e para as pessoas que a gente ama, é um sinal de respeito, sabe? Em relação a nós, é um respeito para a gente e é um respeito para a própria coisa, porque quando você quer ter uma relação, uma ponte, uma troca de energia duradoura e profunda, consciente, madura com os projetos e com as pessoas, você sabe se afastar e você sabe permitir-se descansar e permitir que a coisa e a pessoa também descanse, sabe? É um sinal de, é um voto de longevidade, na minha opinião, quando a gente consegue dar descanso para as coisas que a gente ama. Principalmente para as coisas que a gente ama. O Eu Organizado comemorou 4 anos de existência no meio das férias do podcast. Eu estava em um período, em um mês, em algumas semanas, bem introspectiva. Eu não fiz nada externo, não fiz live, não fiz nada disso. O aniversário do Eu Organizado é no dia 11 de julho, porque no dia 11 de julho de 2016 foi quando eu publiquei o primeiro post lá no blog. O Eu Organizado existe na minha cabeça desde o início de 2016, quando eu registrei o domínio, criei a marca, né? Mas eu considero que o aniversário público dele é no dia 11 de julho. Esse dia já passou, mas eu quero muito agradecer você por escutar esse podcast, por continuar escutando, ou por estar começando a escutar agora. Esse podcast existe. Eu até vi a data outro dia e eu já esqueci, mas eu acho que o primeiro episódio foi entre fevereiro e março do ano passado, então ele completou 1 ano. Faz um tempo já, né? E a partir de agora, ele vai ser quinzenal. Às segundas-feiras de manhã. Segunda-feira sim, segunda-feira não. 2 segundas-feiras por mês, você vai ter um episódio novo aqui te esperando. Por via das dúvidas, é bom dizer que esse episódio, que os podcasts, né, todos os episódios estão no Spotify, no iTunes e lá no meu site. Se você não tem plataforma de podcast, é só você entrar no site e aí deixar o site aberto enquanto você escuta. E para quem não sabe, também desde 2016 eu escrevo um e-mail, uma newsletter sobre organização, sobre milhares de coisas. Não vou nem tentar resumir o que é a News do Organizado aqui, porque ela já é uma entidade. E eu decidi, numa segunda-feira, enviar a News, que agora também é quinzenal, né? Já é quinzenal mais ou menos desde o início de 2020, e na outra segunda-feira publicar o podcast. Então, toda segunda-feira, em todos os meses, você vai ter a minha companhia segunda-feira de manhã, seja por texto, seja por escrito, seja pela fala, seja pelo som, seja pelo podcast. Esses dois são os meus canais principais de comunicação com vocês, junto com o Instagram. Quando eu for entrar de férias, quando eu for dar um tempo, eu vou avisar, provavelmente em um desses três meios. O Instagram, bem ou mal, né, é aquele quadro de aviso para o mundo bem imediato. Eu sempre aviso por lá quando eu tiro férias. Mas eu gostei muito dessa decisão e desse formato de 2 e-mails por mês e 2 podcasts por mês. Eu fiquei sabendo através de uma pesquisa que eu fiz no Instagram que muita gente gostou dessa pausa, porque o podcast, quando terminou a segunda temporada, estava com 50 episódios e nem todo mundo tinha tempo, espaço, disponibilidade, né? Espaço na cabeça para ouvir um podcast novo toda semana. Então, agora, com esse novo ritmo, que é um ritmo mais devagar, eu acho que você vai ficar mais feliz eu tô mais feliz também. E eu decidi fazer do seguinte jeito. Eu fiz algumas pesquisas no Instagram e conversei com algumas pessoas sobre isso por e-mail, talvez tenha falado com você, sobre o que, que as pessoas acham do podcast, sobre o que, que elas gostam de ouvir no podcast e, de muitas formas diferentes, com muitas pessoas diferentes, eu ouvi mais ou menos a mesma coisa. Eu entendi que eu faço episódios, geralmente, de um dos dois tipos, de um dos dois gêneros. Ou são episódios mais informais, ou são episódios de conversa, episódio de sentar na mesa do bar e conversar, puxar uma cadeira num café e conversar, ou são aulas. Então agora, começando a terceira temporada, eu vou integrar e oficializar essa decisão. Um dos episódios no mês vai ser um episódio conversa. O outro episódio vai ser um episódio aula. Eu me reservo o direito de mudar de ideia na semana que vem, e se eu mudar, eu vou te avisar. Eu também me reservo o direito de fazer diferente no sentido de... Eu gosto muito dessas duas categorias, eu gosto dessas classificações, eu gosto de mudar entre aula e conversa, porque eu adoro dar aula, eu adoro palestrar, tem que ser admitido, né? Tenho que dizer logo para você saber como vai ser a nossa relação. Mas eu também adoro falar besteira, falar aleatoriedades. Eu só não tenho certeza se eu vou sempre fazer uma aula, depois uma conversa. Pode ser que tenha um mês que seja só conversa, pode ser que tenha um mês que seja só aula, né? Como dizem os jovens, você que lute. E eu sempre vou avisar isso no início do podcast. O episódio de hoje é um episódio conversa. E o próximo episódio, daqui a 2 semanas, eu pretendo que seja um episódio aula. Se você tá chegando aqui agora, eu te adianto uma coisa que muitas pessoas já me disseram, né? Que de vez em quando eu faço um episódio aula, quando eu entro no modo aula, no modo palestra, você precisa escutar o episódio com papel e caneta do lado. Não necessariamente você tem que fazer isso na primeira vez que você escuta o episódio, mas eu acho que gera mais clareza, eu te ajudo a organizar o seu próprio projeto de escutar esse podcast quando eu te digo que você pode ouvir os episódios aulas. Na primeira vez, como quando você lê um livro, como quando você lê um texto da faculdade, você está começando a absorver e depois você volta e lê de novo. Eu recomendo que você escute os episódios aulas, não sei se é assim que é o plural, mas se não é, está sendo, 2 vezes, dependendo da sua disponibilidade. Na primeira vez, só para entrar em contato com os conceitos, só para deixar o seu inconsciente absorver e depois você escuta com papel e caneta do lado. Eu tô dizendo isso porque os episódios aulas, eles têm uma pauta. Eu escrevo o episódio inteiro como se fosse um texto praticamente. E aí eu passo ele para você lendo em voz alta, dando, né, esse tom, essa teatralidade, o pouco de oratória que eu tenho, a eloquência que eu tenho, eu coloco a seu serviço lendo essa aula em voz alta. Então, são episódios que me dão mais trabalho de fazer. Em algum lugar, eles são mais premeditados. E toda palavra importa. Os últimos episódios que estão aqui disponíveis, que são os da segunda temporada, foram praticamente só aulas. Por outro lado, os primeiros episódios da primeira temporada, os primeiros episódios do podcast do Organizado foram praticamente só conversas. Eu tô te dando esse guia porque eu quero que você aproveite as aulas que eu tô te dando de bandeja, de graça, diretamente no seu ouvido. E também para você saber como que você vai navegar nesse podcast. Uma última coisa que eu acho importante te dizer é que você vai pensar, tanto nos podcasts aulas, quanto nos podcasts conversas, nos episódios aulas, episódios conversas, você vai pensar que a gente está aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana, que a gente sentou num café em Copacabana para conversar, para trocar uma ideia, Porque eu não bebo, né? Então, assim, não vou dizer mesa de bar. A gente até poderia ir para uma mesa de bar, mas eu beberia água, né? Assim. Então, vamos botar um cenário diurno, carioca, verão. A gente tá tomando um açaí, sei lá, na praia de Copacabana e a gente tá conversando. Quando os episódios forem aulas, a gente tá no mesmo cenário, porque eu dou aula em qualquer lugar. Caguei. Tô dizendo isso porque tem muito barulho aqui onde eu moro. Tem obra, tem gente falando na rua. Eu moro a um quarteirão do Corpo de Bombeiro. E eu, obviamente, quero que você receba o melhor áudio possível, mas se tiver barulho de fora vazando, vai ter barulho de fora vazando. Lavo minhas mãos e a gente se coloca, eu me coloco com você nesse cenário da vida. Porque, assim, a vida tem barulho, a vida tem caos, a minha organização também é bagunçada de vez em quando. É um meta-exemplo, é um exemplo simbólico de como eu quero que você pense na sua organização. A sua organização vai ter transferência do mundo externo. É isso aí, bola pra frente. Isso não altera negativamente a nossa experiência. Assim como ter contato com o seu caos e não conseguir fazer o que você determinou antes não afeta negativamente a sua organização. No episódio de hoje, eu quero falar com você sobre esse tema polêmico, porém muito necessário, sobre pessoas noturnas, sobre horário de dormir, horário de acordar, sobre o padrão de sono que algumas pessoas têm, sobre, né, esse conceito, essa autocategorização de eu sou uma pessoa que não funciona bem de dia, eu só funciono bem à noite. E como boa libriana, eu quero trazer dois lados opostos complementares, que precisam estar nessa discussão. E enquanto eu sou uma pessoa teimosa, categórica, um pouco apegada e arraigada nos meus conceitos, sim, eu também acho de extrema importância, é algo vital a gente entender que toda história tem mais de um ponto de vista, que existem muitas entradas, como se fosse estrada, né? Tem muitas formas da gente entrar numa mesma discussão. Não existe certo e errado, tudo é muito relativo, eu acho que essas duas coisas coexistem. E eu quero começar a falar disso porque eu fiz um post sobre isso no Instagram ontem no dia anterior a essa gravação. Eu decidi fazer uma pequena série no Instagram falando sobre os cronotipos. E caso você esteja chegando aqui agora, eu te digo que existem 3 vídeos no meu canal sobre o teste do cronotipo. Em todos esses vídeos tem o link do teste na descrição. Eu também fiz um texto no blog nessa semana, na semana próxima dessa gravação, que tem o título de Por onde eu começo, Ana? Nesse texto também tem o link para o teste do cronotipo. Nesse ano, em 2020, eu li o maravilhoso livro que também foi resenhado já aqui no podcast. Tem 2 episódios do podcast sobre ele. Se você entrar no Spotify ou no iTunes, você consegue ver uma descrição do episódio. Então é só você ler a descrição até você encontrar o nome. Mude seus horários, mude sua vida. Eu li esse livro por indicação da Thaís Godinho, maravilhosa, diva da organização, que nos últimos anos, pelo que ela compartilha com o público, né, ela tem estudado, vivido, aprendido muito sobre Ayurveda. Eu espero estar falando certo. Se eu não tiver, você, por favor, sempre pode vir me comentar em off alguma pronúncia que eu falei errado. E esse livro chacoalhou muitas das certezas que eu tinha. No post de Instagram que eu fiz essa semana, ele gerou muitas discussões, né, nos comentários e nas mensagens em particular. Esse post gerou muita conversa com as pessoas e eu fiquei pensando em coisas que eu ainda preciso dizer sobre essa dualidade. Resumindo, caso você não saiba, o teste do cronotipo tem quatro classificações respostas possíveis, e uma dessas classificações é lobo. O teste do cronotipo diz que os lobos são pessoas noturnas, são pessoas que não funcionam bem de manhã, né? Tem dificuldade de acordar cedo, não consegue comer de manhã, não tem fome de manhã. E o teste do cronotipo associa, acopla um certo padrão de horário de dormir e de acordar com vários outros comportamentos que as pessoas têm. Lobos, por exemplo, são essas pessoas que passam grandes períodos de tempo sem comer. E aí, quando come, bate um prato do tamanho de um prédio de 15 andares. São pessoas que dormem tarde, que acordam tarde, que demoram muito tempo de manhã até chegar no ponto do movimento. Não são pessoas que conseguem acordar e uma hora depois tá vestida fazendo alguma coisa. Mas, quando eu li Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que explica o início, o básico, né? Uma explicação bem para idiotas, bem 101, bem iniciante da medicina e da sabedoria Ayurveda. O autor argumenta que não existem pessoas que são noturnas. Ele argumenta que o que existe é um padrão de vida, é uma sociedade tecnológica que é construída ao redor dos estímulos. E o argumento dele, ele cita diversas pesquisas científicas, eu não tenho tanto estudo, eu não fiz pesquisas assim profundas, né, para te apresentar fatos, mas ele cita, e eu sei que existem, é uma coisa que você pode procurar também por conta própria. Ele diz que as pessoas que se consideram noturnas são pessoas que ficam hiperestimuladas por esse ambiente moderno, por esse ambiente padrão de telefone, computador, celular, luz na cara, azul, eletricidade, tudo isso o tempo todo. E ele argumenta que o ser humano nasce sincronizado com a natureza, que o ser humano nasce sincronizado com o sol. Tem uma base biológica, química, científica aí, né? Ele diz que o ser humano não existe a despeito da natureza, então que não faz sentido uma pessoa ser noturna, que isso é uma coisa que não é natural de ninguém, ninguém nasce sendo noturno, porque a gente nasce em sincronia com o ciclo circadiano do dia, ou seja, o período de sol, o período de luz, é o período em que o nosso corpo foi programado para fazer atividades, e quando tá de noite, quando a natureza dorme, é a hora em que os órgãos do nosso corpo se preparam para dormir. E olha, essa é uma discussão muito imensa de grande, eu quero trazer hoje só dois argumentos. Esse livro me deixou assim, meio, agora eu não sei o que eu faço, agora eu não sei mais o que eu prego. Eu descobri o teste do cronotipo faz já 4, 5 anos, desde antes de eu começar o E-Organizado, eu já conheci esse teste. O teste do cronotipo tá dentro de um livro de um médico norte-americano, e o nome desse livro é O Poder do Quando. O Poder do Quando. Esse livro, assim como Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, os dois têm traduções para o português. Eu recomendo muito que você leia os dois. E até então, até antes de eu ler Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, eu argumentava muito a favor das pessoas noturnas. E esse livro me deixou sem saber, sabe, assim, onde é que tá a resposta, qual disso, o que que é verdade, quais dessas opções é a opção verdadeira. E eu fiz esse resumo, assim, né, mais ou menos breve, mais ou menos resumido, caso você não tenha visto a postagem do Instagram, caso você, né, enfim, não tenha me acompanhado e não saiba, não soubesse desses livros. E esse acontecimento me lembra muito uma frase que é a melhor definição de maturidade que eu já ouvi na vida, que veio da Elizabeth Gilbert, uma autora maravilhosa. Ela escreveu Comer, Rezar e Amar. Ela diz que maturidade é conseguir segurar duas verdades opostas, uma em cada mão, ao mesmo tempo, e estar bem com isso. E estar ok com isso. Isso é maturidade. E é exatamente isso que acontece comigo com essa discussão, esse papo. Então, existem pessoas noturnas ou não? Será que eu advogo e falo para que as pessoas que sentem que são noturnas, para elas abraçarem a sua noturnidade ou não? E aí, depois de tudo que eu conversei com todas as pessoas ontem, eu cheguei a duas conclusões que são verdades opostas, que coexistem e que eu preciso colocar no universo para que você escute. Vamos falar primeiro sobre as pessoas que são noturnas e vamos falar sobre, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, o lado aceitação dessa conversa. São dois pontos que eu quero fazer. Tem o lado, o ponto aceitação e tem o ponto experimentação. Eu tava conversando com uma amiga minha ontem no Instagram e aí ela tava falando toda a história de vida dela sobre ser noturna, sobre não conseguir acordar cedo, sobre não conseguir dormir antes de 2, né, horas da manhã, alguma coisa assim. Pra ela, dormir meia-noite é dormir muito cedo. E ela me contou, assim, muitos causos. Ela pontuou a história de vida inteira dela. E aí ela falou, eu nem sei se eu tô falando exatamente o que ela disse, mas em linhas gerais ela disse que o marido dela, né, diz pra ela, bom, uma vez o marido dela disse pra ela, cara, se você gosta tanto assim de dormir tarde, se é o que você gosta, por que que você não para de lutar contra isso e você apenas aceita? Eu não sei se foi exatamente isso que ele disse, mas quando ela tava me contando essa história, ela disse... Pois é, né, Ana? As pessoas falam assim, se você gosta de ficar acordada até tarde, se você gosta de acordar tarde, mas não é uma questão de gostar. Eu não faço isso porque eu gosto. É porque eu não consigo fazer de outro jeito. E quando ela falou isso, caiu, assim, uma ficha e as palavras que ela usou me atravessaram, sabe? Me comoveram de um ponto, de um jeito, num lugar, que eu falei, cara... Não ia ser o máximo se a gente conseguisse gostar do que é natural? Não ia ser ótimo se a gente conseguisse gostar da nossa maneira mais espontânea de existir? Não seria ótimo se a gente conseguisse gostar do modelo que veio de fábrica natural? O que ela estava expondo, até onde eu entendo, é que para ela não é uma opção dormir e acordar tarde. É uma coisa que ela precisa seguir, porque é impossível que ela aja de uma maneira diferente disso. Não quero entrar nessa discussão possível, impossível, natural, imposto, calma, uma coisa de cada vez. Mas, independente do que você pensa sobre isso, eu acho que falta muito em termos do coletivo, em termos das comunidades, em termos das pessoas que eu conheço. E eu acho que dá para extrapolar isso e falar que falta muito isso no mundo. Falta muito autoaceitação. Falta muito amor, compaixão, gosto, gozo por quem a gente é hoje. E eu acho que já existe muitas energias, existem muitas iniciativas, existem muitas pessoas que servem como sinais de aviso, como placa, que apontam para coisas que a gente deveria ser. Eu acho que tem muita energia, tem muita iniciativa apontando você para outro lugar. Existem muitas frases afirmativas autoimpositivas que levam a gente a desejar algo que a gente não é, que levam a gente a querer conquistar algo que a gente não tem. E eu faço parte, talvez, dessas pessoas também. Não tô dizendo isso do lugar de, nossa, eu sou gênia, nunca fiz isso. Também não me interessa ser gênia. mas me interessa trazer para a discussão a importância de você começar a cultivar sentimentos bons, amor e aceitação e acolhimento pela pessoa que você é hoje e jogar no chão alguns desses sacos, alguns desses pesos da transformação, da luta, do fazer força, resistir, ter autovontade, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que lutar pelo que eu acredito. Essa força bélica, sabe? De luta, de resistência, corpo duro, maxilar preso, cabeça doendo. Essa atitude somatiza. E isso me lembra uma frase maravilhosa que a Rita Araújo disse no Instagram. Eu já falei dela acho que N vezes aqui. A Rita é astróloga, terapeuta, ela trabalha com tarô, ela faz leitura energética, é uma profissional de primeira, sei lá, primeira mão, da mais rica matéria que Deus faz os seres humanos. A Rita participa dessa matéria. E ela uma vez falou de um comportamento que ela tem. Ela estava falando nos stories, compartilhando algumas ideias. E ela descreveu um comportamento dela. Ela disse, bom, se eu não tomo cuidado, se eu não presto atenção, eu passo a vida inteira fazendo X. E aí ela emendou dizendo, mas tudo bem, porque eu sou assim. Essa é a minha tendência, esse é o meu natural. O meu natural é fazer X. Eu só preciso saber em que ponto eu tenho que parar. Porque ela tem consciência que se ela fizesse X o tempo todo, se ela de alguma forma colocasse e se permitisse colocar toda a ênfase da energia dela em fazer aquele X, ela provavelmente já colheu frutos ruins dessa atitude exacerbada. Mas eu fiquei muito comovida com o carinho na voz dela. Eu não sei se eu falo assim comigo mesma, sobre mim, dentro da minha cabeça, sobre os comportamentos que eu tenho e que eu sei que, depois de um certo limite, esse comportamento é destrutivo. Eu tenho essa energia de aniquilação, de opressão, de ditadura dentro de mim. E ouvir a Rita falar sobre um comportamento que é bom até certo ponto, desse lugar de amor, desse lugar de aceitação, fez toda a diferença para mim. Você não precisa mudar quem você é. Você não precisa estar sempre em luta com você. O seu maior inimigo não é você mesmo. Não existe um sabotador ou uma sabotadora dentro de você que funciona como se fosse uma sombra que está sempre prestes a... Sabe? Teoria da conspiração em relação a você mesmo. Isso dói. Na minha opinião, isso envenena. E isso vai minando muitas potências nossas. Então, o primeiro lado dessa discussão sobre pessoas noturnas, pessoas que funcionam bem de noite e não funcionam bem de dia, será que se adapta? Será que se rende? Para mim, não existe adaptação, não existe transformação e não existe mudança sem redenção. Primeiro você se rende. Primeiro você se aceita. E eu sei que soa em algum lugar contraditório, mas quando você entende que a sua realidade é a sua realidade de agora, quando você entende que o que está acontecendo é bom o suficiente, já é perfeito o suficiente, já dá para o gasto, você se permite relaxar no que está acontecendo, verdadeiramente você ganha mais impulso para mudar. E você lidera a sua mudança com amor e não com raiva. A energia que você coloca nas coisas é o que faz a maior diferença, independente da coisa. Pelo que essa minha amiga estava me dizendo, desde criança ela não conseguia funcionar bem de manhã. Desde criança ela ficava acordada até tarde da noite. Foi uma coisa que nasceu com ela. Eu tenho a opinião, né, que dados e guardados os devidos privilégios, as devidas diferenças entre pessoas, consciência de classe, tudo isso, guardadas essas proporções, a gente é capaz de mudar virtualmente qualquer coisa na nossa vida. Quanto mais privilégio a gente tem, obviamente, mais mudança a gente pode alcançar. Mas eu já entendi nesse último ano que querer mudar a despeito, a revelia do que eu sou, não é uma mudança sustentável. Se você quer mudar algum comportamento seu na base da tirania, eu acho que você pode até se movimentar, conseguir algumas mudanças, algumas nuances, algumas etapas, alguns níveis de mudança, mas você não sustenta nada com base no ódio e na obrigação. Se você é uma pessoa noturna, se você passou a vida inteira sofrendo, se você sente dor física, emocional, energética, mental, se você se machuca, se você fala mal com você mesma, com você mesmo, porque você nunca conseguiu se adaptar e se encaixar na sociedade, volta. Volta 10 casas. E começa a se permitir ser quem você é. Qual é o pior que pode acontecer? Você ter algum nível de trabalho. As pessoas que não funcionam no horário padrão, vírgula, as pessoas que não funcionam no comportamento padrão vão receber, vão ter a opção de, digamos assim, puxar, abrir essa gaveta do aprendizado e começar a se perguntar: como é que eu coloco limites? Como é que eu falo isso para as pessoas? Como é que eu existo no mundo se eu não sou padrão? Não vou dizer que necessariamente é fácil, depende muito da sua realidade, não é igual para todo mundo, não é fácil igual para todo mundo. Todo mundo que é noturno tem a sua cota, o seu tamanho, o seu projeto, cada um no seu peso, seu próprio peso de dificuldade para existir desse jeito, de uma maneira amorosa consigo mesmo. Mas o pulo do gato é que se você não for a primeira pessoa a ser amorosa com você mesma, não terceiriza isso para cima dos outros, não espere, não tira a responsabilidade de se dar carinho, se dar compreensão, entender o seu próprio ponto de vista de verdade e joga isso em cima das outras pessoas, porque, de novo, não é sustentável. E não é obrigação, não é obrigatório ninguém corresponder às suas expectativas. Você sabe se permitir ser como você é? Isso é uma coisa. E, importante, esses dois pontos que eu tô fazendo, eles existem ao mesmo tempo, tá? Se você é uma pessoa noturna, você vai colher insights, você vai viver essas duas coisas na pele ao mesmo tempo. Elas não se excluem. Não é tipo assim, eu vou apertar um botão de pausa e hoje eu vou só me aceitar. Ou então, hoje eu não vou me aceitar e eu vou apenas me transformar. Essas duas coisas coexistem. O outro ponto, que é completamente oposto a esse da autoaceitação e que eu acho que você, pessoa noturna, precisa pensar, precisa investigar, precisa levar para a prática com muita consciência, é o ponto de até que ponto, eu não tenho vocabulário, obviamente, porque eu só falo a palavra ponto, até que medida você é uma pessoa noturna por comodidade? Até onde você se considera uma pessoa noturna porque Você não sabe colocar limites na tecnologia. O grande argumento do cara, né, do mude seus horários, mude sua vida, desse médico, é que o corpo, ele é programado para desligar e para dormir de noite. Se você faz alguma coisa contrária a isso, existe a possibilidade bem real de você estar interferindo em processos do corpo, em processos de limpeza dos seus órgãos internos, que são muito importantes. Existe um lugar de você talvez esteja se dando um tiro no pé, sendo contraproducente, dificultando a sua própria saúde, sendo noturno. E eu conheço algumas pessoas que lutam contra o sono porque sempre foram assim. E a minha birra, o que eu sinto assim, né? Eu sinto um pouco de incômodo quando eu encontro essas pessoas e eu quero trazer essa discussão para você avaliar se você tem feito isso. É um discurso de Ana. Ai, tem uma música, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Tem uma música popular brasileira que meio que tem essa frase, né? Agora me fugiu da cabeça. Eu era uma pessoa que achava que era noturna, porque eu nunca tinha questionado as minhas circunstâncias, eu nunca tinha acordado, tomado consciência mental, eu nunca tinha, de fato, acordado para a realidade de por que que eu estava tomando aquelas decisões. Por que que eu digo que eu sou noturna? Da onde que isso saiu? Será que tem como ser diferente? Eu sinto que tem pessoas que vão pela maré, Maria vai com as outras, né? Aquele lugar de eu tô fazendo isso porque é o que eu fiz a vida inteira. Eu tô fazendo isso porque essa é a identidade que eu criei para mim. Eu tô fazendo isso porque eu faço isso há 5 anos e é o mais fácil. Então, eu sou desse jeito. Aí, tem um perigo, na minha opinião, que pode morar aí. Então, eu quero que você pense se você tem essa atitude em relação à sua identidade de eu sou noturno, eu não funciono bem de dia. E, além disso, um argumento muito importante que o cara traz no livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, é em relação a tecnologia, é em relação à tela, é em relação a essa vida moderna, né? Eu conheço pessoas, de novo, tudo isso veio do meu espaço de experiência, né? De amigos, colegas. E o que alunos me relatam de... Poxa, Ana, eu precisei fazer faculdade à noite, eu precisei trabalhar de noite, eu faço isso há tanto tempo que hoje em dia, quando a gente tá num comportamento que já é familiar pra gente, é sempre mais fácil permanecer nele. É sempre mais cômodo. E eu tiro isso da minha própria experiência, muitas vezes, questionar aquilo que já está tão dado, que já é tão simples, é tanto trabalho, é tão trabalhoso, que eu começo a perpetuar esse hábito através de recursos externos. E uma pessoa que precisou se adaptar ao horário noturno corre o risco de fazer qualquer coisa para não precisar disruptar, para não precisar chacoalhar, para não precisar bagunçar esse lago, para não jogar uma pedra nesse lago, para deixar tudo assim, comodamente, do jeito que as coisas estão. E isso oferece um risco. Eu sei que quando eu comecei a questionar essa minha categoria imposta, autoimposta de eu sou uma pessoa noturna, quando eu comecei a me perguntar, mas por que que eu acho que eu sou uma pessoa noturna? Será que eu realmente trabalho bem de noite? Ou eu entrei no padrão de lutar contra o sono porque eu preciso disso? Porque é o que eu aprendi a fazer até hoje, então eu continuarei lutando contra o sono. O meu ponto é, você realmente tira alguma coisa de muito produtivo nas suas noites? Você sente que é uma expressão verdadeira do seu organismo? Ou você repete esse padrão porque é o que você fez até hoje? E você apenas nunca questionou? Existe uma parcela das pessoas noturnas que são noturnas porque elas se cercam de estímulo. E aí a pessoa fica até altas horas vendo televisão, vendo Netflix, conversando no WhatsApp, vendo o Instagram, jogando videogame. Obviamente que com tanto estímulo tecnológico, obviamente que com tanta luz artificial na cara, o corpo não consegue desligar com a mesma facilidade. Ser noturno é muito conveniente hoje em dia. É muito fácil as pessoas serem noturnas. Nesse ponto, é muito fácil se deixar levar. Se deixar levar pela vida noturna, se deixar levar porque é o que todo mundo está fazendo, se deixar levar por esses estímulos tecnológicos que estão tão prontos a te deixar entretido e distraído 24 horas por dia. E eu quero que você faça esse experimento, caso você não tenha feito. Essa minha amiga com que eu estava conversando no Instagram já tinha feito esse experimento várias vezes. E aí ela chegou nesse lugar de... é algo que está dentro de mim. Eu acho que eu vim facilitada. Eu vim com essa preferência de ser noturna verdadeiramente, genuinamente. Então a conversa toda com ela foi sobre... cara, então aceita, né? Para que ficar lutando contra a sua natureza? Mas caso você não tenha feito, faz o experimento de ficar entre 9h30 sem telefone celular e sem computador e faz uma coisa completamente offline. Se você fica com uma lâmpada no quarto acesa, você diminui a eletricidade para uma lâmpada. Pega um livro, pega um caderno, vai escrever, vai pensar na vida. Você genuinamente, se você fizer isso por 2 semanas, você não sente sono? Um ponto muito importante para quem se considera uma pessoa noturna e está começando a questionar isso, está vendo, né, até onde vai a flexibilidade, será que eu sou noturno, será que eu escolho ser noturno quando eu quero? Tem uma imensa diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa muito importante para lembrar é que nenhum processo de transição tem obrigação de acontecer do dia para a noite. Alguns acontecem, e também não tem nada de errado com isso, não é menos válido porque você, de repente, conseguir uma transformação do dia para a noite. Transformação não é uma coisa que tem que ser difícil, ardilosa e sofrida, não tem. Mas pode ser que a sua seja, pode ser que essa seja uma transformação difícil para você. Para mim não foi fácil. Eu passei alguns meses e depois de alguns meses forçando acordar cedo, o comportamento se instalou. E aí depois de alguns anos eu percebo que de vez em quando eu escolho acordar tarde, dormir tarde, de vez em quando eu apenas me permito fazer o que é melhor para o meu corpo. Para mim é muito melhor dormir cedo, porque esse horário de sono de 10, 11, meia-noite é um horário que me descansa como nenhum outro. Mas eu não faço isso o tempo inteiro, eu não faço isso todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses do ano, porque eu consigo ficar acordada até tarde, eu sei tomar lá da cá, sabe, assim, comigo mesma. Eu quero que você se lembre que essa experimentação, essa transformação, pode ser que demore semanas. Não é porque tá demorando que significa que não é natural. Não é porque você tem que investir um certo tempo. Não é porque você tem que investir energia numa coisa que significa que então ela nunca vai acontecer. Nossa, Ana, eu tô há 2 dias, não tô conseguindo acordar cedo. Tomar no cu, né, cara? Óbvio, se você passou a vida inteira dormindo tarde, acordando tarde, você quer que em 2 dias tudo mude? Da água pro vinho? Pode ser que sim, mas não entra na relação, não entra na festa com essa energia, não entra no jogo com essa expectativa. E aí você decide, eu vou fazer isso por... eu sugiro que seja pelo menos 1 semana, vou fazer isso por 1, 2, 3, 4 semanas e ver o que acontece. Diminui a tecnologia, diminui o estímulo externo. coloca o seu relógio, inventa algum compromisso cedo, em alguns dias, para, né? Porque, obviamente, para você conseguir dormir um pouco mais cedo, você tem que acordar cedo, tem que ter uma certa pressão do sono. São experimentos que muitas pessoas noturnas fazem, mas às vezes as pessoas noturnas fazem uma perna do experimento sem a outra, e aí fica como se fosse uma cadeira bamba. Não, mas eu vou me obrigar a acordar cedo, eu vou botar o despertador para as 7 da manhã para participar de uma reunião, não sei o quê. E aí quando chega de noite, tá vendo série até 2 horas da manhã. Se você não se dá o sono que você precisa, não necessariamente o seu corpo vai funcionar a seu favor. Você primeiro tem que dar o que o seu corpo precisa para depois pedir para ele funcionar de uma forma diferente. Mesmo que você fique de olho aberto até as 3 da manhã, se você consegue fazer isso sem tecnologia, já é um passo mais para o lado do argumento de você talvez realmente funcione melhor assim. Pensa que ficar muito tempo sem tecnologia de noite, em alguma medida, já é dar descanso para o seu corpo. Percebe? Você cansa o seu corpo menos se você não está na frente do computador, da televisão, do videogame até as 2 horas da manhã. Você já está descansando, você já está se dando um certo nível de descanso. Esse experimento de tantas semanas dormindo o quão tarde você quiser, porém, sem computador e sem celular para te distrair, é um experimento muito importante. Eu falei demais, gente, mas é só porque esse assunto, ele é genuinamente complexo, delicado, com muitas nuances, né? E como boa mente libriana, muitos pensamentos correm por ela. Espero que algum desses pensamentos tenha feito diferença para você. Como sempre, podcast é uma via de mão única, na minha opinião, porque eu falo, e não tem ninguém imediatamente aqui para conversar comigo. Então, se você depois quiser me procurar no Instagram, me procurar no e-mail, o meu e-mail é ana@euorganizado.com. Escreve textão no Instagram, o meu arroba é euorganizado.com, e me fala o que você achou. Eu quero muito saber. Principalmente se você for uma pessoa noturna ou já se considerou. E daqui a 2 semanas tem mais.